Você está ouvindo o Conecta Podcast, Processo Penal em Debate. Um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal.
Este é o episódio 124 do Conecta. Vamos tratar das decisões do Tribunal do Júri, especificamente da decisão de impronúncia, que ocorre no encerramento da primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida. Sou Nereu Giacomoli, comigo Marcos Eberhardt. Somos advogados e professores da PUC do Rio Grande do Sul. Todos nós sabemos que a competência do Tribunal do Júri ela se restringe aos crimes dolosos contra a vida, conforme a Constituição Federal, e, agregando-se o Código de Processo Penal, também os crimes que são conexos ao crime doloso contra a vida, que será submetido ao procedimento do Tribunal do Júri. Esse procedimento possui duas fases. Na primeira fase, o processo se desenvolve perante o juiz presidente do Tribunal do Júri, um juiz monocrático. Após a instrução do processo, este juiz que presidiu esta fase de instrução, que não se desenvolve perante os jurados, mas sim perante o juiz togado, o juiz monocrático, o juiz de direito, se encerra mediante quatro decisões. Uma decisão de pronúncia, ou uma decisão de absolvição sumária, uma desclassificação ou uma decisão de impronúncia. Segundo o Código de Processo Penal, quando o juiz se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado, ele profere uma decisão de pronúncia, cujo efeito é a remessa do réu ao julgamento do Tribunal do Júri, ou seja, do plenário do Tribunal do Júri dos jurados. Então, o efeito da decisão da pronúncia é a convocação dos jurados para decidirem aquele caso. Mas o juiz também pode, nesta fase, absolver sumariamente o acusado. Ou seja, quando o juiz não se convencer da prova da existência do fato, quando estiver provado não ser o acusado, o autor ou partícipe do fato, ou quando o fato não constituir uma infração criminal, e ainda quando for demonstrado alguma causa de isenção de pena ou exclusão de crime. Então, nessas hipóteses, o juiz absolve sumariamente o acusado. Também, quando o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou de indícios suficientes de autoria ou participação, o juiz impronunciará o acusado, ou seja, o processo será arquivado. Claro que nas hipóteses em que não houver indícios suficientes de um crime doloso contra a vida, o juiz vai afastar a competência do tribunal do júri e vai proferir uma decisão de desclassificação. Então, nós temos quatro decisões fundamentais. Uma decisão de pronúncia, que leva o réu a julgamento pelos jurados. Uma decisão de absolvição sumária e de impronúncia, cuja consequência é o arquivamento. E uma decisão de impronúncia. Esta decisão de impronúncia, que é bastante problemática, ou seja, porque, segundo o Código de Processo Penal, o processo poderá ser retomado se surgirem posteriormente novas provas da autoria ou da materialidade ou novas provas acerca do cometimento daquele fato. Então, sempre é uma, como se diz, uma espada de Damocles que pende sobre a cabeça do acusado. E pende esta espada até o momento em que o delito ele prescreve ou se extingue a punibilidade. Então, a decisão de impronúncia é uma decisão bastante polêmica e problemática. E esse problema se acentua em face do denominado indúbio pro societatis. nessa confrontação que há do indúbrio pro réu e do indúbrio pro societatis, que também vem sendo discutido nos tribunais superiores, ou seja, se se aplica ou não o indúbio pro societatis nesta fase de encerramento do judicium accusationis, ou seja, nesta fase onde o juiz profere uma pronúncia ou uma decisão de absolvição sumária, uma decisão desclassificatória, uma decisão de impronúncia. Mas essa decisão de impronúncia, professor Marcos, é realmente problemática a tal ponto de estar sendo discutida nos tribunais, inclusive no legislativo, nas propostas legislativas.
Eu gostaria de responder essa problemática, professor Nereu, através de um entendimento, especificamente de uma série de julgamentos, mas de um caso especificamente julgado recentemente pela sexta turma do STJ, que é o recurso especial 2.091.647, tá? 2.091.647, para deixar registrado aqui um voto do ministro Rogério Schietti. O que, que o ministro Rogério Schietti vai trazer? Ele vai dizer o seguinte: olha, nesta fase, no final desta primeira fase, nós não temos competência do Tribunal Popular. Mas nós precisamos entender que, neste momento, há necessidade de uma elevação do padrão de exigência da prova para que uma pessoa possa ser admitida, que possa ser submetida ao plenário do júri. E, portanto, aqui nós estamos trabalhando com a categoria, segundo o ministro Rogério Schietti, de estándares probatórios. Tá? Por que isso? Porque esse grau de exigência probatória, disse o ministro, deve ser mais elevado nesse momento por conta da questão dos erros judiciais. Dos erros judiciários. Eu acho que esse é o ponto. O ponto em que o STJ, nessa quadra da história, se notabiliza a partir da preocupação com os erros judiciários, como fez, por exemplo, a partir do reconhecimento do artigo 226 do Código de Processo Penal. Mas aqui se coloca o STJ trabalhando a questão do indúbio pro societat, dizendo aqui o ministro, dizendo o STJ, dizendo a sexta turma aqui nesse julgamento, que o que suporta a pronúncia é o indúbio pro réu. É o indúbio pro réu. Por quê? Porque nós precisamos elevar o padrão de exigência para que essa pessoa seja submetida ao tribunal do júri. E aqui, então, é que entra uma discussão, que não é outra discussão, é a mesma discussão, que é a leitura do indúbio pro réu nesta fase a partir da impronúncia. Por quê? Aqui eu quero fazer uma sugestão de leitura, é muito mais do que uma sugestão, uma obrigação de leitura, porque o nosso amigo Rodrigo Falks escreveu um artigo no Conjur, né, na Conjur, referindo: Tribunal do Júri, a decisão de impronúncia compatível com o Estado de Direito. É bem verdade que este artigo é de 8 de abril de 2021, mas ele é um artigo recentíssimo e aplicável às discussões diárias das decisões de impronúncia. Por quê? Porque numa situação de impronúncia, nós não temos nem a submissão ao tribunal na via da pronúncia, nós não temos nem a absolvição. Então, o que, que acontece? Acontece que, não havendo indícios, não estando suficientemente informado, o que, que o juiz, esse juízo, o que, que vai acontecer com a impronúncia? Nós vamos ter um estado em que o acusado ficará à disposição do estado acusação, enquanto não surgirem novos indícios que poderão levar a uma nova denúncia. Então aqui há uma situação bastante preocupante. Por quê? Porque enquanto não se extinguir a punibilidade, esse sujeito poderá, havendo novos indícios, a qualquer momento ser denunciada. E se instaura aqui uma situação que, na leitura do professor Rodrigo Falks, essa situação está em total desalinho com a democracia, em total desalinho com o Estado Democrático de Direito. E aqui nós temos diversas violações trazidas pelo professor Rodrigo Falks, devido ao processo legal, o princípio da isonomia, a duração razoável do processo, mas principalmente a questão do indúbio pro réu. Acho que aqui é um ponto fundamental para se discutir, inclusive porque, se não há a suficiência para a pronúncia, então a solução deve ser a absolvição. Essa linha de desenvolvimento está tão próxima de uma futura realidade, assim se espera, que o PL 8045, que deriva, né, o PLS 156/2009, trabalha a exclusão da impronúncia. E no momento em que o juiz entender que não há indício suficiente de autoria e materialidade, ele vai absolver sumariamente. Então, entraríamos aqui numa hipótese de absolvição sumária e teríamos, então, uma leitura, se pode dizer, constitucional em relação às garantias processuais penais, em relação à decisão de impronúncia. Esse foi o episódio 124 do Conecta Podcast, trabalhando mais um tema prático aqui agora, a leitura da impronúncia num viés constitucional, no viés do Estado Democrático de Direito. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt.
Você ouviu o Conecta Podcast. Processo Penal em Debate.